Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 79, a cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés, Paulo, em Atos. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Comentários sobre a mensagem a cada um. Seria mesmo impossível nós mensurarmos a grandeza dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas nós podemos afirmar que a proposta dele é nortear o comportamento individual de cada um de nós, nos proporcionar ensinamentos que possam provocar profundas reflexões, mas também orientar para que nós despertemos para o desenvolvimento espiritual tão necessário. Mas, para lograrmos esses objetivos, precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela se fundamenta em dois grandes aspectos, a autoridade moral e a autoridade espiritual. A autoridade moral é a exemplificação dos ensinamentos através dos atos, e a autoridade espiritual ela é interagente com a primeira, mas ela também denota a grandeza moral do Cristo, grandeza que transcende atos e palavras, que faculta a modificação do ser humano através do envolvimento fluídico que a sua superioridade espiritual provoca em todos nós. Um exemplo disso nos é narrado por Lucas sobre a passagem de Jesus por Jericó. Então é Lucas que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu. Era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu com muita alegria. E à vista daquele acontecimento, toda aquela multidão começou a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Aí Zaqueu, de pé ainda, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. E Jesus lhe respondeu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse diálogo, aparentemente simplista, revela grandes ensinamentos e que ainda é desapercebido por muitos de nós, mas eles destacam o ensinamento moral e o ensinamento espiritual. Porque o fato de Zaqueu procurar uma melhor forma de ver Jesus revela a predisposição que ele teve à mudança dos atos. Porque a simples presença de Jesus sempre provocava profundas reflexões na multidão que o seguia. Um outro ponto indiscutível é que a mudança de Zaqueu já fazia parte dos objetivos do mestre. Tanto que, quando ele entrou em Jericó, ele percebeu facilmente Zaqueu em cima de uma árvore, ansioso por um olhar, ao que Jesus correspondeu, demonstrando profundos conhecimentos de psicologia transpessoal. Porque ele levanta o olhar e se dirige a Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. O vocábulo casa, neste caso, ele adquire uma outra conotação, porque ele vem antecedido de uma afirmativa verbal. Pois hoje devo ficar em tua casa. Nessa frase, o verbo devo é aplicado no sentido de certeza e não de hipótese. Nós entendemos então com isso que o mestre se referia à casa mental de Zaqueu, porque a hospedagem que Jesus desejava não era apenas no lar físico de Zaqueu, mas principalmente no seu coração, para que este coração se modificasse. Também é importante ressaltar a imensa facilidade com que Jesus manipulava os fluidos, porque subentende-se que ele alterava a psicosfera pessoal de Zaqueu. E ele permitia que Zaqueu compreendesse a mensagem de natureza espiritual que era a sua essência perfeita. E Zaqueu a entende como se Jesus propusesse da seguinte forma: desce depressa, Zaqueu, pois hoje devo ficar em teu coração para sempre. Então, o envolvimento fluídico na questão é tão patente que bastaram alguns momentos em contato com o mestre para que se processassem modificações profundas, modificações morais em Zaqueu. Não apenas pelo compromisso público de restituir quadruplamente aqueles a quem ele havia prejudicado, mas por despertar nele o sentimento de caridade e desprendimento que levava-o a doar aos pobres metade dos bens que lhe pertenciam. E é a autoridade espiritual de Jesus que se faz presente quando ele afirmou: a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. apesar de lhe demonstrar claramente que conhecia as mazelas que marcavam o caminho espiritual de Zaqueu, Jesus percebia nos seus pensamentos uma enorme vontade de mudar. Se não fosse verdade isso, Jesus estaria interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa, modificando intimamente contra a sua vontade. E é a receptividade de Zaqueu às sugestões fluídicas do Mestre Jesus que modificaram instantaneamente o seu comportamento para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. E aí ele conseguiu salvar aquela encarnação e se reformar pela conversão, através de atos e não apenas de promessas. Então é oportuno nós recordarmos que a passagem de Zaqueu é de grande alcance, de grande importância na condução das nossas ações. Porque subir no sicômoro representa a disposição para a mudança, que funciona como um agente facilitador da reforma íntima. Reforma que se constitui no preparo da morada de nossos corações, onde Jesus, com certeza, vai pedir pousada. Então, peçamos ao nosso bondoso Jesus que ele nos ajude a compreender que a evolução é um processo lento e, com certeza, não será uma tarefa simples. Mas a dádiva de Deus, ela é irrevogável. Então, que todos nós possamos, nos momentos cruciais da evolução, encontrar essa divina presença, para que ela nos ajude a remover os empecilhos. E, através da ajuda do Pai Celestial, nós possamos estabelecer novas diretrizes que vão nos levar a mudanças comportamentais básicas, que vão nos ajudar efetivamente no processo de renascimento das esperanças. Vamos agradecer o maravilhoso bem que vem de Deus. E é esse bem que nos sugere paciência, porque ninguém pode deter a aurora. E neste momento de tantos conflitos sociais, comportamentais, culturais, econômicos, como é válido o esforço no sentido do bem. Porque apesar de cometermos tantos equívocos pela ignorância, ainda é o Espiritismo, essa dádiva de Deus, que vem ao encontro do sofrimento dos homens para diminuir as suas dores.